Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro sessão ordinária 18 de maio de 2020. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço à vereadora Luciane Vieira Quineves que faça a leitura do pequeno versículo da Bíblia.
Que eu vou ler encontra-se em Eclesiastes. Há mais uma coisa que eu vi, é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque ao redor dela e se preparou para derrubar as muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que as armas de guerra. Mais uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário vereador Jorge Trist que faça a leitura da ata do dia 4 de maio de 2020.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Valdir de Melo Cardoso, secretário Jorge Trist. Ata de número 10 de 2020. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2020, reuniu-se na dependência da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jorge Trich, Osmar Custa Rocha, Giovanni Chaves da Silva, De Rossi, Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Marques Lopes, Luciane Vieira Quineves e Jair Roberto Torres de Bittencourt. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt. A ata do dia 27 de 4 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Expediente, ofício de número 03 de 2020. Projeto de lei de número 18 de 2020. Líder de bancada, nenhum líder usou dois da palavra. Regime de urgência, não houve nada a ser votado no regime de urgência. Em seguida, passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei de número autoriza o Executivo Municipal a contratar pessoal por prazo determinado em caráter temporário e da outras providências, um operador de máquina. Este foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 018/2020 suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 186.986,30. Aprovado por unanimidade. Passando para explicações pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Giovanni Chaves da Silva e Valdir de Melo Cardoso. E não havendo nenhum vereador a mais usar do espaço, o presidente declara encerrada a sessão do que para constar foi lavrada e digitada. A ata, eu, secretário, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a presente ata. Não havendo ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul. Ofício de número 94/2020. Senhor presidente, vimos através deste solicitar espaço na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores, às 16 horas do dia 25 de maio do corrente, para a realização de audiência pública, que trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal, metas quadrimestres, primeiro quadrimestre de 2020, conforme edital 02 de 2020, e ao mesmo tempo convidar Vossa Senhoria para que, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento desta colenda casa, realize a abertura de instrumentalização das metas a ser apresentada. Salientemos que, como não puder ter aglomerações, iremos disponibilizar o relatório previamente no site do município de Itati, para dar conhecimento à população do cumprimento das metas e poder se manifestar através do contato da página, devendo a audiência ser restrita e com o uso de máscara, sendo o que nos apresentava para o momento. Atenciosamente, foi Ivero Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Edital municipal de número 02/2020, de 12 de maio de 2020. Dispõe sobre a publicidade de audiência pública para dar cumprimento ao quanto determina o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e da outras providências. O prefeito municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe conferem, são conferidas por lei. Faz saber a todos os municípios que, considerando que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de número 101 de 2000, considerando que a cada quadrimestre o Poder Executivo demonstrará e avaliar o cumprimento das metas fiscais. Resolve. Artigo 1º. Fica marcado para o dia 25 de maio do corrente ano a audiência pública do primeiro quadrimestre do ano de 2020. Inciso 1º. A audiência que trata do projeto deste artigo será realizado no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Itati às 16 horas. Inciso 2º. Ficam convidados todas as autoridades desse município, bem como todos os munícipes, para dar ciência do quanto determinado do inciso 4º do artigo 9º da lei. Artigo 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicidade, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique e se cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Itati, em 12 de maio de 2020. Floriver, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati. Ofício de número 098/2020. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, aproveito a oportunidade de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação e votação por parte desta Casa Legislativa, que institui a disciplina ou programa de pavimentação comunitária para execução de obras e serviços de melhoria das vias públicas e acesso à moradia, indústria e comércio e da outras providências. Sem mais, para o momento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, por Rivera, Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Valdir de Melo Cardoso. Projeto de Lei de número 19/2020. Institui a disciplina o Programa de Pavimentação Comunitária para Execução de Obras e Serviços de Melhoria de Vias Públicas, Acesso à Moradia, Indústria e Comércio e da Outras Providências. Florir Velho, Prefeito Municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído, nos termos desta lei, o Programa de Pavimentação Comunitária para Execução de Obras e serviços de pavimentação de vias e outros logradouros públicos, acesso à moradia, indústria e comércio. Artigo 2º. Entende-se que, para os fins desta lei, pavimentação comunitária, a realização de obras de calçamento de estradas, ruas, ou outros logradores públicos, acessos à moradia. Indústria e comércio, no todo ou em parte, com paralelepípedos ou outros materiais aprovados pelo Poder Executivo, mediante ação conjunta da Administração Pública Municipal e de interesses diretos e dos interessados diretos. Segundo, interessados, os proprietários, posseiros, empresários, comerciantes ou terceiros que tiverem interesse nas vias aéreas a serem pavimentadas. Nas vias e áreas a serem pavimentadas. Artigo 3º. A participação do município dar-se-á mediante a elaboração do projeto técnico, serviço de infraestrutura compreendendo serviço de terraplenagem como utilização de maquinário, fornecimento do material de pavimentação. Artigo 4º. A participação do interessado consistirá no fornecimento de mão de obra, de execução do serviço, compreendendo a fixação dos níveis, gabarito, alinhamentos, meios-fio e da pavimentação, fornecimento e colocação de canos de águas pluviais. Artigo 5º. Os interessados na pavimentação de vias ou trecho de via, acesso à moradia, indústria e comércio, deverão requerer-lhe, em formulário padrão a ser fornecido pelo Poder Executivo, devendo o requerimento ser acompanhado de seguintes documentos. Primeiro, declaração individual afirmando o interesse em participar da pavimentação comunitária, comprometendo-se a arcar com o custo correspondente aos itens previstos no artigo 4º desta lei. Segundo, havendo diversos interessados, a ata da reunião da eleição de comissão de representantes assinada por todos os interessados, conferindo poderes para requerer a participação do município, nos termos desta lei, contratar com empresa a execução dos serviços por empreitada de mão de obra. Terceiro, proposta de contrato apresentada pela empresa escolhida para a execução do serviço, contendo cláusula de responsabilidade exclusiva do interessado pelo pagamento dos serviços. Quarto, outros documentos que foram exigidos na regulamentação desta lei. Parágrafo único. Só serão examinados os requerimentos que apresentam representantes de, no mínimo, 80% dos proprietários do imóvel, em termos de área a ser pavimentada, cabendo aos próprios interessados gerir alternativa para a inclusão dos demais. Artigo 6º. O atendimento dos pedidos será feito segundo a disponibilidade de recursos para aplicação previsto na Lei Orçamentária Anual. Artigo 7º. O início do programa dá-se à mediação, à publicação da imprensa oficial do município, de edital de abertura do prazo para a apresentação dos requerimentos de que trata o artigo 6º dessa lei. Artigo 8º. A prioridade da execução, quando forem vários os requerimentos apresentados, será determinada em audiência pública, para a qual serão convocados todos os grupos de interessados que atenderão ao edital, com preferência para os projetos que representam a continuação pavimentação existente, e em que todos os proprietários de imóveis, fronteiras, aéreas, pavimentação participem de acordo. Artigo 9º. No caso de, na via pública, a ser pavimentada pelo regime do PAC, existirem imóveis de proprietários do município, o custo respectivo será por este assumido perante a comissão representativa dos interessados, podendo o correspondente valor ser pago em pecúnia ao executor de obras ou mediante participação na execução superior à prevista no artigo 3º. Inciso 1º. No caso de imóveis de propriedade da União, do Estado, de autarquias e fundações públicas, bem assim de entidades de administração indireta federal ou estadual, ou de empresas concessionárias de serviços públicos, o município poderá assumir o ônus do custo que lhes corresponderem, desde que seja afirmado o termo de acordo ou instrumento similar, que assegure o posterior ressarcimento pelos beneficiados. Inciso 2º. Na hipótese de algum interessado não ter condições de participar do PAC, quanto ao prazo de pagamento, o município poderá assumir a responsabilidade pela disponibilização de recursos correspondentes, mediante prévio ajuste de ressarcimento de forma parcelada. Artigo 10. A empresa executora submeter-se à fiscalização do município e ao cumprimento de todas as normas e de suas determinações pertinentes, devendo comunicar, por escrito, a conclusão da obra para o recebimento do município. Parágrafo único. Comunicada, a conclusão da obra será emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Urbanismo, Habitação e Saneamento, o recebimento provisório ficando a obra em observação pelo prazo de 60 dias, findos aos quais, não sendo observados defeitos, será fornecido o recebimento definitivo, sem prejuízo da garantia pela boa execução, nos termos da Lei Civil. Artigo 11. O município não responderá, nem subsidiariamente, pelos compromissos assumidos pelos interessados, sejam eles de que espécie forem. Artigo 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no plano plurianual sobre o número 1157 de 2017, de 24 de março de 2017, a seguinte meta e objetivo. Primeira meta. Obras de infraestrutura urbana e rural via pública pavimentação comunitária. Segundo. Objetivo. Obras de infraestrutura urbana e rural via programa pavimentação comunitária. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo, artigo 13º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre o número de 1.356 de 2019, de 4 de novembro de 2019, a seguinte meta e objetivo. Primeiro, meta. Obras de infraestrutura urbana e rural via programa pavimentação comunitária. Segundo, objetivo. Obras de infraestrutura urbana e rural via programa pavimentação comunitária. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei através de decreto, no que couber. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Itati, em 18 de março de 2020. Forri verbo prefeito. Justificativa. Encaminhamos para a apreciação desta Casa de Vereadores projeto de lei que institui a disciplina o programa de pavimentação comunitária para execução de obras e serviços de melhoria das vias públicas e acesso à moradia, indústria e comércio. O presente projeto de lei propõe a implantação de um programa municipal voltado à pavimentação comunitária no município, que beneficiará a população em geral. Sobre a iniciativa de esforços conjuntos entre o poder público e a iniciativa privada. Sua finalidade é constituir uma base legal para que o município possa resolver a situação de diversas ruas, estradas, via públicas, logradouros públicos e acessos à moradia, indústria e comércio, em que moradores, comerciantes e empresários se articulem em parceria com o poder público para viabilizar investimentos de pavimentação e drenagem. O modelo prevê, entre outros dispositivos, a execução em conjunto entre o município e os proprietários, com o custo diluído entre as partes. A nova sistemática ORA proposta buscar realizar o atendimento dessas demandas, além de proporcionar que diversas outras vias públicas possam ser beneficiadas. Denota-se o Instituto de Participação dos Proprietários na Organização, Planejamento, Execução e Controle dos Serviços dessa Natureza, a envolver ao aprimoramento do sistema VAIO, o que se revela plausível e harmonioso na conjunção de esforços. Ainda destacamos que o fim social da presente matéria visa, sobretudo, ao aprimoramento do programa viário do município, através de projetos e obras de implementação da malha viária, de atribuir maior e melhor mobilidade através de vias pavimentadas. Tal programa comunitário irá contribuir com as ações de interesse coletivo desenvolvido pelo município na qualidade de vida e bem-estar comum da população itatiense, oferecendo melhorias, condições de mobilidade e acessibilidade ao cidadão que auxiliará intervindo junto ao poder público nas questões da trafegabilidade e trânsito. Assim sendo, solicito o apoio dos nobres colegas vereadores para votarem a favorável esta propositura, o que requer apreciação em regime de urgência. Itati, 18 de maio de 2020. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, ofício de número 97 de 2020. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, aproveito a oportunidade para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação e votação por parte desta Casa Legislativa, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel pertencente ao município de Itati e da outras providências. Sem mais, para o momento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Sr. Rivera, Prefeito Municipal. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Valdir de Melo Cardoso. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei de número 020-2020. Autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel pertencente ao município de Itati e da outras providências. Foi ver, Prefeito Municipal de Itati, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar venda através do processo de licitação pública, nos termos da Lei Federal de 8.666 de 93, o seguinte bem imóvel pertencente ao município de Itati: uma fração ideal de 1.900 metros quadrados, dentro de um todo maior de 10 mil metros quadrados, sob matrícula 83825, do registro do imóvel de Osório, localizado na Estrada Geral Costa do Morro. Confronta-se ao norte da extensão de 50 metros com a Servidão Costa do Morro. Ao sul, na extensão de 50 metros com terras de Aristides Menger. Ao leste, na extensão de 38 metros com terras de Aristides Menger. E ao oeste, com a fração remanescente de terras rural, coordenadas geográficas. Artigo 2º. Fica igualmente o Poder Executivo Municipal autorizado a dar baixa do patrimônio público municipal do imóvel referido no artigo 1º desta lei, mediante alienação do mesmo. Artigo 3º. O bem ser alienado será avaliado por comissão especialmente designada para esse fim, ou ainda por profissional da área. Parágrafo único. A alienação do imóvel não poderá ser inferior ao valor da avaliação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Itati, em 18 de maio de 2020. Florivé, Prefeito. Justificativa. O projeto de lei que ora colocamos à apreciação desta colenda Casa de Leis, objetiva pedir autorização para alienar bem pertencente ao município de Itati, o qual não está mais sendo usado pela administração pública no atendimento aos munícipes. Destaca-se que, com o valor a ser obtido na alienação do mesmo, A administração é adquirir bens que poderão, com certeza, ser úteis à nossa comunidade, inclusive na aplicação de calçamento de vias públicas, dentre outras melhorias. Diante dessa sucinta justificativa, esperamos a aprovação desses projetos por parte desse poder legislativo, que sempre tem analisado e aprovado projetos que venham em benefício da comunidade de Itati, o que desde já agradecemos em nome desse poder executivo, ao mesmo tempo em nome da comunidade. Portanto, senhores vereadores, solicitamos a apreciação do presente ao tempo que o saudamos cordialmente. Itati, 18 de maio de 2020, Flori Veco, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício de número 096-2020, senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho por meio desse encaminhar projeto de lei de suplementação de rubros da vigente lei orçamentária, que abre crédito suplementar no valor de R$ 200 mil, de recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas, incrementando temporária. Sendo o que apresentava para o momento, atenciosamente, o Rivé, prefeito municipal, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Valdir de Melo Cardoso. Projeto de lei de número 021-2020. Suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 200 mil para suprir as seguintes rubricas. Fundo Municipal de Saúde, incremento temporário do PAB. Material de consumo, R$ 125 mil. Serviços de terceira pessoa física, R$ 25 mil. Serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 50 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial objeto do artigo 1º acima. O auxílio, Governo Federal, Fundo Nacional da Saúde, emenda parlamentar impositiva, incremento temporário. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Flori Veco, prefeito. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária, o que exige a atuação do poder público para garantir ajuste no orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa a adequação orçamentária tendo em vista o recurso do Ministério da Saúde, emenda parlamentar impositiva incremento temporário, objetivando o custeio de ações relacionadas com a atenção básica. Itati, 18 de maio de 2020, Flori Veco, Prefeito Municipal.
Lido o expediente, eu saúdo a autoridade presente, Prefeito Municipal, Secretário de Esporte e nosso amigo PC. Nesse momento eu passo para os senhores líderes de bancada. Com a palavra, senhores líderes.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, Osmar Prust da Rocha, líder do PDT.
Senhor presidente, supervisão, cumprimento os colegas vereadores, TV Web, a Rádio Clube do Povo, que transmite essa sessão ao vivo a nossos ouvintes. Também não podia deixar de agradecer ao nosso prefeito municipal, Flori Veco, que se encontra hoje aqui nos assistindo, e o nosso secretário Kleber. Também está aqui, e nosso amigo Paulo César, conhecido como PC do Três Pinheiros. Quero ressaltar que os nossos secretários parabenizaram hoje pelos belos trabalhos que vem fazendo. Todas as secretarias, a da saúde, por esse coronavírus não ter chegado até o Itati. Agradecer também a nossa comunidade por estar se controlando respeitando o máximo possível daquele grandioso abraço, daquele chimarrão que a gente podia tomar junto, agora não pode. E, enfim, a todos. A secretária da Saúde, um belo trabalho que vem realizando. E também o nosso secretário Kleber, que hoje está presente, e o seu secretário Valcir Simonetti. Esses dois secretários vêm desenvolvendo um trabalho que hoje eu, como vereador, tenho a satisfação de estar junto numa equipe dessas aí. Um trabalho sério, comprometido, correndo atrás da máquina, muitos dias, quase não conseguindo fazer o que pode, mas eles estão lá, juntos, trabalhando pela nossa comunidade. E quem tem a agradecer é o nosso agricultor, a nossa comunidade tatiense, por esse belo desempenho do nosso secretário e do nosso prefeito Flori. Hoje, com todo o problema que nós estamos passando no mundo, Itati pode dizer que está feliz. Feliz por não ter essa doença. Feliz pelo pontapé inicial de uma fábrica que é o sonho de todo itatiense no calçamento. Essa fábrica foi instalada, muitos parecem que negavam, diziam que não dava certo. E graças ao nosso prefeito, sempre acreditando no futuro do Itati. Então hoje, para mim, é um dia muito feliz por estar nessa equipe. Estar nessa equipe que está lutando por ter umas melhorias para o Itati. Então quero agradecer mais uma vez ao prefeito e aos nossos secretários pelo belo desenvolvimento que estão fazendo. E se Deus quiser, o calçamento está saindo e vai sair. Então vai realizações de muitas pessoas, quanto a minha, por estar junto nessa equipe. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição para os senhores líderes.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com o líder, Derocio Osório Fernando Martins, do MDB.
Cumprimentar o presidente dessa casa, os colegas vereadores, assistência, pessoa do prefeito, a Rádio Clube do Povo, e parabenizar, sim, o início da obra. Hoje eu vi, estava fazendo já a topografia, levantamento, mas quero dizer ao líder do PDT que ainda não é ainda um sucesso da fábrica, e sim um empréstimo que foi feito e licitado, que vai vir, é um empréstimo, por enquanto, da fábrica ainda, que eu sei lá no Três Pinheiro, é um trecho na frente da fábrica do Wesley Menger, ele me falou que ele vai pagar a mão de obra, que o município vai compartilhar com a pedra e o meio fio, isso é muito importante. Nessa parte, sim, meu líder, eu quero agradecer, sim. O outro, claro, agradecer porque veio, mas é o empréstimo, não é ainda a produção da nossa máquina, que a gente espera que ela vai produzir mais ainda. E parabenizar a empresa G Plástico por ter condições de pagar mão de obra, né? Que, por o que eu sei, em torno de 25 mil, que bom. E que os outros comércios pudessem, que nem o Mercado Reis, os comércios que tem do Jorge, o colega vereador Everaldo. Então, tu vê, os comércios mais pequenos certamente não vão ter condições de pagar essa mão de obra, que a gente sabe que não é barato, porque é um trabalho muito difícil de fazer. Então, eu acredito que o pontapé, como disse o colega, foi dado, e que os prefeitos que vierem aí agora, ou que está, dê continuidade, porque é o sonho, sim, Três Pinheiros e todas as comunidades. Mas hoje é o que mais perturba nossas comunidades, é o pó. Porque domingo ainda fui na linha Bernardes, na comunidade do meu colega Jamanta, assim eu posso dizer, que é conhecido, e como a coisa mudou, né, vereador? Porque tu chega numa casa lá, passei domingo e meio-dia, é um churrasquinho, é 5 carros numa casa, é 4 na outra, é 10 na outra. Então a população desenvolveu muito e hoje todo mundo está... Tudo tem o seu automóvel, a sua moto. Então é uma carência muito grande de pavimentação no nosso município. Acredito que os próximos governos daqui para frente vão ter que pensar seriamente em investir em cima disso. Claro que não pode deixar a saúde, não pode deixar a educação, que são o principal, mas que pensamos junto, vereadores e prefeitos que foram eleitos, e a comunidade, quem puder ajudar. Eu hoje não tenho condições, mas se um dia tiver, certamente pagarei também a mão de obra, porque é um benefício para as mulheres donas de casa e para que a gente que vive na beirada da rua, Três Pinheiros, é triste. Cada dia que tu vai varrer uma calçada dentro de casa, o pó está grosso. Pode deixar fechado, ele entra, não sei como, mas entra. Então, parabenizar, sim, por esse início e que vamos fazer de tudo para continuar. Eu queria já de antemão, presidente, aquele projeto que tem do terreno da costa, se for possível, eu queria fazer um pedido para que esse sim baixasse nas comissões para nós dar uma analisada. E os outros projetos, não sei se vocês vão pedir urgência, mas eu já desde já concordo, porque eu acho que tem que dar início quanto antes a pavimentação. E ficou meio confuso, para mim eu não entendi muito bem ali. Se vocês, não sei se for possível, que ele fique nas comissões para nós analisar. Será isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua para os seus líderes de bancada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, líder do PP, vereador Jorge.
Senhor presidente, cumprimento aos colegas vereadores, há também a TV Web, que está fazendo a nossa transmissão ao vivo para todos os nossos itatienses e também municípios vizinhos. Também quero cumprimentar a pessoa do Paulo César, a pessoa do secretário e a pessoa do senhor prefeito, que estão presentes na nossa sessão, porque sempre é bom falar que nós estamos fazendo nossas sessões, né, presidente, com restrição ao público. Então, só os convidados que têm as autoridades para que evite aglomerações, cumprindo assim o que recomenda a nossa saúde. Falando em recomenda a nossa saúde, nós temos que mais uma vez agradecer ao pessoal de frente da nossa saúde, da Secretaria da Saúde, que em outros municípios a gente tem, né, assistido a imprensa e as comunicações, na qual a Rádio Clube do Povo também tem feito muito bem isso, uma rádio comunitária que tem uma grande valia para esses três municípios, né, na qual Três Forquilhas, Terra de Areia e outros municípios vizinhos. Agora essa semana ainda foi registrado também um caso no município de Maquiné. Então todos os municípios já têm casos. E graças a Deus, com o esforço da comunidade, com o esforço da Secretaria da Saúde, o nosso município está se escapando sem nenhum caso. E como já falei nessa casa legislativa, e que tomara que não tenha nenhum caso mesmo no nosso município, isso temos que agradecer a toda a comunidade e também à Secretaria da Saúde e na pessoa do senhor prefeito, que tem feito muito bem esse isolamento, como se diz ali, esses decretos na qual nossos comércios, né, contribuíram para que hoje nós podemos dizer que o nosso município não tem nenhum caso. Falando também, como já foi citado nessa casa, nesse projeto de lei de número 019, né, que institui a disciplina de programa de pavimentação comunitária. Isso é o sonho dessa administração, é um sonho dessa comunidade, né, que nós podemos pavimentar essas estradas aqui citadas, que contribuem com o pó e que desfalcam os recursos do município com colocação de material. E a gente sabe, todos sabem aqui, que o sargo é um material caro e é muito tempo que fica nas estradas. Então, a pavimentação do município, tenho certeza que vai dar economia. Então, essa fábrica que foi adquirida, isso vem com grande valia. E esse projeto de lei é um projeto que envolve a comunidade, a participação da comunidade, e que vai, com certeza, ser aprovado ainda hoje nessa casa, como já falou o líder da bancada do MDB, que é a favor da urgência. E já peço ao senhor presidente a urgência que seja incluso na ordem do dia o projeto de número 019 de 2020, para que possa, o quanto antes, dar andamento a esse trabalho com essa parceria com a nossa comunidade. Também hoje já foi citado aqui que temos o início dessa pavimentação na entrada do Três Pinheiros, né, que está ali para fazer esses pavimentos. Então, digo muito agradecido às secretarias dessa gestão, à nossa comunidade. Eu tenho que falar na pessoa do Ézio Mengue, que foi o primeiro comerciante, o primeiro que tem a sua indústria, que tem a sua fábrica, que veio nos procurar, e esse projeto já está saindo em cima dessa manifestação do proprietário daquela fábrica, que tem por muitos anos a vontade de pavimentar a frente, pelo menos, da sua fábrica. E com parceria dos vizinhos de outras indústrias que tem ali, ele está propondo 300 metros de pavimentação ali em frente à sua fábrica e da sua vizinhança ali, que já fez uma parceria. Então, esse projeto hoje, se for aprovado por essa Casa Legislativa, tenho certeza que vai ser aprovado, porque os colegas vereadores, conheço eles, e o que vem de encontro à comunidade não vão deixar de aprovar. Então, seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passamos agora para o regime de urgência.
Senhor presidente, como já coloquei, que seja incluso em regime de urgência, esse projeto de lei de número 019, que institui a disciplina e o programa de pavimentação comunitária. Como já foi solicitado, então, pelo líder da bancada do MDB, que fique baixado nas comissões para melhor análise do projeto que autoriza o Poder Executivo a nomear bem imóvel pertencente ao município de Itatí e de outras providências. Temos essa suplementação, que é pedir a urgência também, se o senhor líder das bancadas do MDB e do PDT concordar, que é o projeto de número 021, que suplementa a rubro da vigente lei orçamentária e da outras providências.
Da nossa bancada, sim. Eu só pediria aquele que, como eu disse, não ficou bem legível, mas os outros, a bancada do MDB, sim.
Está em regime de urgência, então, para discussão, 019 e o 021. Alguém para discutir?
Sim.
É, pavimentação. Discutir a urgência, somente a urgência.
Não, é só que a urgência, sim, eu já pedi, presidente, ó, e que discutir a urgência pela necessidade que eu vi, que já estão fazendo a topografia, no início ali, que é da licitação, né? Então, que já se inclui no regime de urgência, para que os mesmos que estão fazendo, com certeza, já vão fazer lá também. Por isso que eu pedi já.
Mais alguém para discutir? Ninguém para discutir mais a urgência, coloque em votação a urgência. Quem concorda, permaneça como estão. Está aprovada a urgência, incluso na ordem do dia. Passamos agora para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itatí, projeto de lei de número 021, suplementa rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itatí, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itatí autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 200 mil para assumir a seguinte rúbrica. Fundo Municipal da Saúde, incremento temporário do PAB. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial objeto do artigo 1º acima. O auxílio. Governo Federal, Fundo Nacional da Saúde. Emenda parlamentar impositiva e incremento temporário.
Está em discussão o projeto de lei 021. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Eu consulto o senhor presidente e os líderes de bancada se esse projeto de número 019, que foi lido totalmente no expediente, que eu possa ler somente a emenda, que já é de conhecimento dos vereadores?
Sim, autorizado.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de Lei de número 019/2020. Institui e disciplina o Programa de Pavimentação Comunitária para a execução de obras e serviços de melhoria de vias públicas e acesso à moradia, indústria e comércio, e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 019/2020.
Quer discutir, senhor presidente?
Vai discutir, vereador Jairo.
Senhor presidente, vem aqui discutir esse projeto. Tal é a importância e a preocupação dessa administração com os comércios, principalmente os comércios à beira das estradas, onde o comerciante que sim tiver condições e que queira driblar, digamos assim, o pó, essa administração está se colocando à disposição com maquinário, com as pedras de bloqueios, enfim, caçambas, e aí então o proprietário vai ter que simplesmente pagar a mão de obra. Claro que a gente sabe que não é uma coisa barata, mas para a gente ter alguma coisa, às vezes a gente tem que se privar de outras. E com certeza o comerciante que quiser ter calçamento na frente da sua propriedade, de repente vai economizar em outras partes para conseguir ter um calçamento na frente da sua casa. Então, qual é a importância desse projeto? A preocupação dessa administração para que cada comércio consiga ter sim o calçamento, ter a chance pelo menos de ter o calçamento. E caso não consiga fazer com seus recursos próprios, aí sim, então, vai esperar o momento certo em que a prefeitura tiver condições e fazer lá. Mas eu acho que isso aí, um projeto como o Ezio Menger lá, que já tem sua fábrica, e a gente sabe da dificuldade que é o pó, ele é notificado, inclusive, por ter pó dentro da sua fábrica. A gente sabe que hoje em dia está tudo muito complicado com a saúde, a gente sabe o trabalho que ele passa, e também a gente sabe a arrecadação que aquele comércio traz para o município, o emprego que ele gera. Então, até parabenizo a atitude do senhor Ezio Menger por procurar o prefeito para ser uma das primeiras localidades a ser feito por recursos próprios, digamos assim, com a ajuda da prefeitura. Então, eu acho que é de grande valia esse projeto. Seria isso, meu presidente.
Projeto 019 continua em discussão. Para discutir, o vereador Giovanni Chaves, MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, a rádio do Vale Web TV, aos amigos que nos assistem, venho discutir esse projeto, pois vem de encontro. Há um ano atrás coloquei nessa casa um pedido para que fizesse um programa dessa qualidade de pavimentação comunitária. Pois bem, pois como estava no momento, nenhum comerciante, nenhum munícipe, que mesmo querendo fazer o calçamento por conta própria, não se poderia fazer, pois não se existia lei para isso. Pois fui procurado também, a vereador Jorge, pelo próprio seu Ezio, pelo outro, o ex-prefeito do nosso município, também queria fazer, e no momento não se poderia fazer isso. Então esse projeto, que institui o programa de pavimentação comunitária, é de muita valia, gente, grande valia mesmo. Pois me preocupa aqueles que não têm condições de pagar. Pois soubemos que o nosso município tem muitas famílias carentes que não têm como pagar. Mas esse vereador é a favor desse projeto, pois sei também e quero ajudar a fazer uma outra lei que encaixe esse pessoal. Quero deixar bem claro, não sou contra esse projeto, sou a favor, mas nós temos que olhar para a nossa classe mais carente, que também tem estradas que também tem pó nas suas casas, tem estrada de grande rotatividade passando na frente da sua casa. Mas esse projeto aqui, acho que todos os vereadores e a nossa bancada penso que vote a favor a esse projeto para que comece essa pavimentação o quanto antes. Obrigado, presidente.
Projeto de lei 019 continua em discussão. Ninguém mais vai discutir? Vou discutir daqui um pouco. É um projeto que faz jus a uma decisão tomada há uns tempos, há uns anos atrás, quando esse vereador humildemente votou a favor a uma máquina de pavimentação. Eu sabia que esse projeto ia vir. Para que todos tenham acesso à propriedade, um calçamento digno dessas famílias que moram no pó. Isso é investir no futuro. Isso é pensar longe, é pensar diferente. Sou muito grato ao prefeito, a essa administração, que teve a coragem de mandar para cá um orçamento, uma dívida de 800 mil para comprar uma máquina de bloqueio. E eu tive a coragem de votar a favor, mesmo custando quase o meu mandato, aonde fui ameaçado. E por isso me deixa muito feliz. Eu tenho certeza que se nessa administração não chegar em todo cantinho, mas outras virão e vão dar continuar essa obra que é de importância para todo o nosso cidadão itatiense. Isso eu já vi em outros municípios nesse Brasil, que começaram com 300 metros e fizeram 30 quilômetros, que a máquina dura 40 anos. Pode ter certeza, aquele que não tem condições hoje, amanhã vai ter, e a máquina vai estar ali fazendo calçamento para todos. Vamos facilitar, agora passando as eleições do município, vem as eleições estaduais, vamos pedir verba, para que possa chegar o calçamento daquele mais pequeno e mais humilde município dessa cidade. O projeto continua em discussão. Não havendo mais para discutir, eu coloco em votação. Vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos agora para explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores e vereadora.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Trich.
Cumprimentando mais uma vez os colegas vereadores, também a assistência e todos aqueles que estão através da live da TV Web nos assistindo. E digo isso também porque hoje, aqui nesta casa, está a prova do bom andamento do Legislativo. Está a prova do trabalho dos vereadores também. Claro que temos que elogiar o Executivo, como já falou o presidente desta casa, na compra desse patrimônio do município, que é essa máquina de fazer boquete. Independente de quem vem em outras gestões futuras administrar o município, mas isso é um patrimônio municipal. E um patrimônio na qual, em cima desse projeto de lei, que foi votado por essa Casa Legislativa, vai beneficiar muito todo o cidadão itatiense. Porque aquele, mesmo aquele que constrói em frente à sua casa, mas é uma via pública, e todos vão usar esse trecho que foi pavimentado. Toda a comunidade. E possivelmente, acho que vai, toda a propriedade vai ter um pedaço de calçamento. Tenho certeza que futuramente, toda a moradia vai ter um acesso pavimentado com parceria com esse município de Itati. Mas volto à Casa Legislativa, porque a gente sabe que é um ano de eleição, e eu quero deixar aqui, claro, a toda a população, o quanto é importante a escolha do candidato a vereador, o quanto a escolha do vereador que vai representar o seu município, a sua comunidade. Pois aqui estão 9 vereadores,
voltado à comunidade, voltado ao fazer o bem pelo município. Hoje é a prova disso, porque foi votado com urgência, foi votado pensando no bem-estar da comunidade, nessa partilha desse projeto, que vai ser um, ali com o senhor Edio Mengue, vai ser pioneiro essa parceria com o município. Tenho que parabenizar muito aquela fábrica, na pessoa do Edio Mengue, do Revelino e de outros parceiros também que vão dar o pontapé inicial dessa iniciativa da pavimentação com a comunidade, com o município. Que seja de exemplo para o resto da nossa nação, da nossa população, do município, e que vamos fazer parceria com o município. E só assim tenho certeza que essa fábrica de calçamento vai prosperar por muitos e muitos anos com a comunidade junto. Só assim tem condições de um patrimônio público do tamanho dessa fábrica, e que assim possamos fazer o calçamento em todas as localidades com a parceria da população. Mais uma vez agradeço aos vereadores pela votação urgente nesse projeto, na qual todo mundo pensou no município. Então é muito bom que seja transmitido à população pela TV Web a intenção dos colegas vereadores, que aqui não se olhou o partido, e se olhou sim o município. E que sempre fosse assim, né? Porque quando foi para cá essa proposta dessa fábrica foi muito questionada. Mas tenho certeza que todos questionam, mas é por bem desse município. Mais uma vez, obrigado a todos os colegas vereadores, independente de sigla, porque essa casa legislativa tem a sigla que é Itati.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Com a palavra, vereador Giovanni Chaves.
Senhor presidente, volto à tribuna para falar um pouquinho de alguns atos e alguns momentos da política que está acontecendo no nosso município. E não poderia deixar de cobrar, pois quero relembrar aos senhores, a munícipes e vereadores, falar um pouquinho sobre o Saibro no nosso município, que hoje não se tem. Pois bem, nós passamos nessa casa em 2017, os senhores são lembrados e a comunidade também, para nós fornecermos Saibro para o município de Três Forquilhas, Três Cachoeiras e Terra de Areia, uma parceria, aonde no momento o proprietário da saibreira era simpatizante do partido que está governando o município, do PP. Então, governamos o município 12 anos, no qual esse senhor sempre foi dono da saibreira, e o qual o município, o executivo, não deixou de tirar uma grama de saibro que o município não precisaria, sendo esse senhor contrário, que é melhor a gente falar, para pessoas entenderem melhor. Então, de um ano para cá, aconteceu que esse senhor, simpatizante do PP, saiu do partido e foi ao nosso MDB, se juntarmos, e está acontecendo que agora do meio ano para cá, mais precisamente, não se tem mais saibro para nada. Portanto, que fizeram um trabalho bonito, que nem o vereador Rocha falou, nas estradas, de quebrar essas pedras que estavam atrapalhando o patrulhamento das estradas, estava batendo fundo de carro, até eu aqui cobrei da entrada da Vila Nova, ficou muito bem o trabalho, só que agora ficou os buracos. E o saibro, pelo que eu sei, o secretário falou, que não tem saibro. Mas a licença, pelo que a gente sabe, está ali, só não é tirado por o senhor Cari, hoje fazer parte da sigla MDB. Que eu acho tenha certeza, população, que é pensar pequeno. Porque quem precisa desse saibro é os nossos agricultores, é as nossas estradas, é os acessos. Agora vão precisar para fazer a pavimentação também. Daí, de certo, vão comprar saibro de fora, porque isso não pode pegar do seu Cari, porque ele não é mais do partido. É complicado de pensarmos que não tem marcação aonde acontece umas coisas dessas. E sei que vereadores vão vir aqui, vão dizer que tem brita até uma certa parte, depois eles começaram a patrolar, já está pegando as terras, por isso que está dando mais o pó também. É uma das coisas que a gente tem que analisar na política, onde não se tem que ter marcação, tem que se ter o trabalho, como em algumas partes vem sendo feito nesse município. Só nessa tenho que vir aqui cobrar, porque está com falhas, e eu acho, tenho a certeza, que é por causa da marcação política. E também, passar para os munícipes também, que fiz um pedido, isso faz 2 anos já, nessa casa, para que colocasse aqueles rejeitos de asfalto que veio na frente do seu Ézio, na frente do Café Rosenda, na frente do Corante Horizonte, que é a das empresas mais antigas que nós temos no nosso município e a única empresa que não tinha asfalto na frente, até então, no momento. Então, hoje, aprovamos aqui por unanimidade esse projeto que vai expandir com o consentimento do proprietário da Geplast, com a reunião que fizeram, que os vereadores acabaram de passar aqui, que ele vai pagar uma parte. Que bom que a comunidade está sendo servida e que o executivo pode servir. Falando também da licitação, fiz um pedido de informação ao executivo sobre esse financiamento da máquina, os valores, o prazo, quantidade que vai ser paga, em quantas vezes vai ser pago, e fiz também desse financiamento do calçamento, que eles acabaram de falar aqui, que está sendo começado, e está sendo mesmo, porque hoje eu vi, manobrou uma caçamba e o guincho lá na frente da minha fábrica, trazendo pedra de bloqueto, mas não é da fábrica que eles disseram que estão produzindo. Então, essa fábrica, quando foi votado o projeto, eu falei na época, comentei aqui, que montando a fábrica, o secretário não precisava passar naquele mesmo projeto, pois ficamos 1 ano e meio sem produzir uma pedra. Ah, estava organizando o galpão, estava se fazendo, mas estava se gastando também com a Secretaria de Desenvolvimento que a gente aprovou aqui. Mas, hoje, graças a Deus, então, iniciamos, e que a população muito merece, porque eu já morei naquela entrada do Três Pinheiros, como os companheiros aqui, PC, e sabe da dificuldade que é ali, final de semana, meio de semana, pois é um movimento enorme ali naquele trecho, e o pó é bastante. E a gente que tem umas mulheres que gostam de limpar, não é fácil, porque elas estão toda a vida reclamando do pó. Então isso está sendo solucionado, e a população merece muito. E quero também deixar um abraço a todos, em especial a minha filhada que está me assistindo, a Júlia, e a minha cunhada Andréia, lá na Bananeira, que toda segunda-feira estão assistindo a nossa sessão aqui e ficando por dentro dos detalhes do nosso legislativo. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jamanta.
Primeiro, quero agradecer à Secretaria da Saúde, à Jussara, por até agora nenhum caso de coronavírus em nosso Itati, fazendo um bom trabalho. Em segundo, queria agradecer o secretário Simonetti e o Crever pela administração da máquina do COVAT do secretário, onde eu estive 3 vezes juntamente com o prefeito Flori pedindo essa máquina e hoje está trabalhando para os nossos agricultores. Também agradecer ao prefeito Flori por essa máquina particular que ele está pagando para quebrar as pedras dentro das estradas, que dá uns buracos, né? mas depois patrulhado, igual conversei com o Valcir Simonetti, secretário, ele vai fazer a limpeza das estradas, alargar o alargamento da estrada e em seguida botando pedra brita, onde eu acho que a pedra brita é mais conta que comprar o saibro. Na saibreira do seu Cari, como diz o vereador Rato, dizendo que é por causa de política, eu acho que não. Porque quando eu conversei com o prefeito sobre o Cari, eu falei, e agora, prefeito, o que nós vamos fazer? Jamanta, eu não posso falar nada do Cari, porque ele sempre me ajudou. Todas as campanhas me ajudando, não tenho o que eu falar dele. Mas eu acho melhor mesmo a brita, porque economiza no óleo disso, não tem desgaste da máquina trabalhando na saibreira, quebrando. E a brita é só ir buscar no Morro Alto, que né, nós fizemos essas consultas populares, e através de emendas dos deputados federais, é bem mais fácil botar a brita na estrada. E também queria agradecer o ótimo trabalho da juventude do PP, a Flora Verp e o Joelcel, que cada dia aumentando mais no Facebook, através do WhatsApp, movimentando a nossa juventude progressista. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peça a palavra.
Com a palavra, vereador Jair Bittencourt.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, nossa rádio TV Web, o nosso prefeito, nosso secretário que está nos assistindo e o nosso amigo do Três Pinheiros, o Paulo César. Venho aqui respondendo um pouco para o meu vereador, questão das secretarias que foram criadas. Assim que foi criada a Secretaria de Urbanização, essa verba federal estava liberada. Aí, nesse meio tempo, foi trancada. Foi trancada essa verba, aí tivemos que nos encolher. O que acontece hoje? A verba retornou de novo, liberaram para nós. E aí o que a gente faz hoje? Hoje o município tem 5 secretarias com 2 secretários. A Secretaria da Saúde está nossa vice, ganhando o salário de vice, e a Secretaria da Saúde. A nossa Secretaria da Agricultura, Obras, Esporte e a de Urbanização são 4 secretarias. O Kleber, secretário Kleber, e o secretário Valcir Simonetti estão assumindo 4 secretarias em 2. Então, quando a gente fala que o município pensa sim nos munícipes e não em ter um povo de cabide de emprego, porque quando foi criada a Secretaria da Urbanização, essa secretaria, aí foi trancada a verba federal. Hoje, com esse negócio do coronavírus, o que a gente pensou? Vamos economizar. E está dando certo. Nós temos 2 secretários ocupando 4 secretarias e uma vice ocupando 1. Ou seja, o município está economizando. Com 2 secretários, estão fazendo trabalho de 5 secretarias com o mesmo orçamento. Então, minha gente, a gente tem que pensar muito quando fala. Outra coisa também, essa questão da pedra brita. Aí saibro, eu não acredito que é por política. A pessoa do seu Cari, tenho o maior respeito por ele, tiramos muito material ali. Eu duvido o governo que tirou mais material da saibreira do que o governo da gestão do Florim. Isso pode contar, porque é um governo transparente, pode contar as caçambadas que o município de Itati pagou nesses 3 anos e conta os governos anteriores. Cada gestão, quem gastou mais com saibro? Se foi o governo dessa gestão ou os outros governos anteriores. Não importa o governo. Não importa a sigla partidária. Se foi o Quidim, se foi o Carlos Chaves, se foi o Gilvan ou o Flori. Pegam e comparam. Se eu estiver mentindo, me cobra a diferença. Eu tenho certeza que esse governo foi o que mais gastou com saibro. Então não me venham para aqui dizer que é politicagem. O seu carinho é uma pessoa que eu tenho respeito. Se não houve acerto, nós pagamos por terra o mesmo valor de saibro, porque o seu Cari não concordou de fazer por menos. Pessoa que eu respeito, volto aqui a dizer, mas não acredito que foi por causa de política. O seu Cari é uma pessoa séria, honesta, e assim o nosso prefeito também. Então, se não deu mais certo, é outra história. E eu também, como o vereador Jamanta disse, eu acho que economiza pedra brita, porque no momento tu vai para uma saibreira, tu vai com a máquina lá, tu quebra a concha, tem um operador, tem caçamba para carregar, tem combustível, tem o valor do saibro, e a pedra brita não, tu tem um valor X, e muita pedra brita nós conseguimos de graça com a consulta popular, graças a quê? Ao trabalho dessa gestão. Então tem muita coisa que a gente tem que botar em ordem. Também gostaria de parabenizar a juventude do PP, no nome do PP, PDT, no nome do Juscel, da Flora e da Camila Jacobi, que no dia de hoje, a gente perceber jovens se importando com a política é muito difícil. Na política que a gente está vivendo hoje, eu digo que eu me incluo, o político perdeu um pouco da... Nós perdemos um pouco do crédito, não por nós, mas vem desde lá de cima. E hoje o jovem se inteirar, querer saber como é que está acontecendo, como é que não está acontecendo dentro do nosso município, é muito importante, porque o jovem de hoje vai ser o político de amanhã, com certeza. Então, quero aqui parabenizar essa galerinha jovem aí, que está assim se importando muito com a política do nosso Itati, principalmente, e amanhã depois vão voar bem mais alto, com certeza. Também gostaria de parabenizar a Secretaria de Obras e Agricultura junto. Estão fazendo muito trabalho da porteira para dentro, porque eu, no meu santinho, digamos assim, da política, a minha frase é um agricultor em defesa de sua classe. E quando eu vejo uma máquina da porteira para dentro fazendo uma estrada para um colono, eu me arrepio, porque eu sou colono, eu tenho terra debaixo da unha, eu trabalhei na roça e trabalho ainda, e não quero sair daqui nunca do meu torrão. Quando eu vejo uma máquina trabalhando, fazendo um bueiro, fazendo uma estrada, onde o cara tem que carregar um cacho de banana, digamos, só 20, 30 metros, e não 150 metros, que nem eu carregava nas costas, e hoje esse governo está se preocupando, o outro também fazia, não quero aqui dizer que só o nosso está fazendo, eu estou apenas exaltando o nosso, né? A gente tem que olhar para o lado e ver o que o outro governo também fez. Mas quero dizer do orgulho que eu tenho de ver uma máquina da porteira para dentro. Isso vai acontecer com muito mais frequência de agora em diante, porque continua chegando máquina em Itati. Continua chegando. Semana passada ainda chegou mais duas. Isso tudo, minha gente, é para quem? É para os nossos munícipes. Isso é trabalho. Isso é trabalho. O que o vereador Jamanta falou na questão da pedra brita, agora vindo as eleições estaduais de novo, a gente vai atrás de verba e aí sim vamos comprar mais pedra brita, vamos trazer verba para fazer calçamento. Vai faltar estrada para nós calçar e para nós botar pedra brita. O saibro sai caro, sim, e nós vamos botar tapadas as estradas de pedra brita, de calçamento, se Deus quiser. A gente vai calçar muita estrada aí ainda. E também queria parabenizar que, segundo informações, vão começar o nosso calçamento em seguida ali na tão sonhada estrada do Três Pinheiros, que aqueles moradores ali, eu sei que eu fui secretário e eu senti na pele, cada vez que tinha que patrolar, eles me xingavam com as razões deles, por causa do pó, chovia, dava lodo, então é uma... E aqueles moradores, então, estão de parabéns, vão ser, parece que, os primeiros a ser os privilegiados em sair o calçamento na frente de suas casas. Então, parabéns ao nosso Itati, parabéns ao nosso prefeito, parabéns a nós, vereadores, que aprovamos o projeto dessa fábrica tão sonhada, que só vai dar alegria para os nossos munícipes de Itati. Seria esse, meu presidente. Meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Derussi, MDB.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, cumprimento novamente. E só faço uso para dizer que Itati está indo para 20 anos de administração. Então foram praticamente 19 anos de burrice dos administradores que passaram nesse município, tirando o saibro. Se a brita era mais barato, nenhum prefeito até hoje atinou ter parado, que foi gastado muito para licenciar aquela saibreira. e o MDB, o PP no início, a coisa fizeram então esse tempo todo, botaram dinheiro fora. Se a pedra brita era mais barata, por que que até a vinda do Caripo para o MDB sempre tiraram o saibro? É meio deixar para a população analisar isso aí. Não vou entrar no mérito, porque eu tenho mais assuntos para falar. Quero também pedir meus colegas vereadores, prefeito que está presente aí, que esse dinheiro que veio e vai vir do coronavírus, que olhasse com carinho. Eu sou suspeito porque a minha esposa trabalha lá dentro, mas quem sabe, vereadores, um abono para aqueles profissionais. Tem um vereador também que trabalha lá, não sei o que que ele pensa. Claro que isso não vai facilitar se por um acaso um deles for contaminado, mas o risco deles é bem maior do que do prefeito, de nós vereadores, de secretários, que porque estão o dia a dia na, como que se diz, na boca do fumo ali. Então, que o prefeito, a administração, os vereadores pensassem a título de contribuição, que tanto se elogia e não é nunca demais elogio para a equipe da saúde. Então, que se criasse um abono, prefeito, que enquanto existe esse coronavírus, um mês ou dois meses, ou que o prefeito reduziu o salário, os secretários reduziram o salário, eu sei do esforço, mas a gente sabe da preocupação de cada funcionário. Sei pela minha esposa, quando acorda de manhã e sabe que tem que vir para ali, não pelo trabalho, que ela sempre fez e fez com gosto, mas do risco que corre. Tipo é tu roçar um lugar onde tem muita cobra. Tu já sai de manhã de casa com medo. Assim, hoje, é os profissionais de saúde, não de Itati, mas do mundo todo. A gente está vendo, graças a Deus, Itati, como os vereadores disseram, que é um trabalho da saúde, sim, um trabalho muito bom, mas nosso município é mais pequeno e graças ao bom Deus, eu sempre acredito muito na proteção divina e penso por nós todos, porque o que, é que eu já disse e repito, qualquer lugar do mundo essa doença é terrível, mas pensa nós aqui no litoral, tendo que baixar onde Capão, Tamandaí, Osório, eu acho que entre os três hospitais de referência nossa, eu acho que não tem 50 respiradores. Então, que Deus ilumine que o litoral não entre nessa pandemia, porque senão vai ser muito triste saber que um parente nosso, um familiar nosso, tem que baixar com uma doença dessa. Então, elogio sim a saúde, mas que o prefeito e a administração olhem com bons olhos e, sei lá, um título de recompensa, de recuperar aquele nervosismo, aquela tensão que cada um que está lá dentro está sentindo. A gente, hoje eu cheguei ali, a minha esposa trabalha ali, a gente vê a preocupação para tomar um café, o funcionário para ir conversar com outro, causa um pânico. E não sei se é a Rede Globo, uns dizem que é a Rede Globo, mas eu olho a Rede Vida, também os padres estão preocupados. Eu olho outro, aí uns dizem que é só a Rede Globo. Mas hoje nós temos no Brasil, já passou de 15 mil mortes. Claro que tudo acumula, né? Porque vem as pessoas mais velhas, com mais doença. Dizem que não se fala, mas mostra que fala sim, só ator e escritor e cantor, agora de um dia para cá, morreu acho que uns 8, 10, e não foi de coronavírus, é a idade, 80, 90, e claro que atinge mais essa população mais idosa, mas já a gente sabe que já morreu com 18, com 20, depende do que a pessoa tem. Então só a graça de Deus, a proteção divina, nós juntos, se cuidando, pode ser e tomara que o nosso município não entre nessa decadência de nós ter familiares nossos com essa doença. Sobre calçamento, eu volto a repetir. Que bom que começou. Que bom que as coisas vão acontecendo. Claro, é uma dívida que vai ficar para o município? Vai. Mas eu sempre fiz dívida. Eu comprei um trator em 10 anos, já paguei, vou pagar o terceiro. E eu sei que é ruim para o próximo administrador ou o mesmo que tiver, a gente não sabe quem que vai ser. Mas que tem que ter coragem. Se vão ficar devendo 5, o próximo governo nem que deva 15, tem que ir fazendo. Tem que botar a mão na massa, tem que ir ao encontro e da comunidade. Agora, o pagar vai ser muito difícil. Porque tu analisa, por exemplo, eu vou falar da minha região que eu conheço bem, Três Pinheiros. Qual colono que tem condições hoje, vereadores, de tirar 10 mil, 5 mil, 8 mil nessa crise que nós temos para calçar a frente da sua casa? Que bom que todos tivessem, mas sabemos que não tem. Três Pinheiros é um lugar de pequenos agricultores, e que não vão ter essas condições. Mas quem sabe amanhã ou depois melhora a administração, que possa se estender e fazer assim todas as estradas. Eu falei Três Pinheiros e Linha, porque eu passei ali, mas a Costa do Morro não é diferente, o Arroio do Pardo não é diferente, a Bananeira, onde tu entrar nessas comunidades, que vê tu entra domingo e sábado para ver uma coisa, o que tem de carro. E tudo isso, quando chega domingo de tarde, começa a voltar para suas casas lá fora e causa um pânico de poeira. Um vizinho meu lá, disse que estava olhando o Fantástico, domingo, e chamou a atenção dele. E enquanto ele olhou o Fantástico, ele mora da igreja para baixo. Ele contou do fundo do Três Pinheiros, 94 carros que desceu depois, mas já começa às 3 horas da tarde. E quem mora ali embaixo sabe que eu não estou mentindo. É um movimento de carro. Então, eu acho que o caminho hoje é isso. É nós, vereadores, políticos, se enganjar na luta pelo calçamento, pelo asfalto, para que cada prefeito consiga fazer 4, 5 quilômetros. Já teria, se cada um tivesse feito 2, nós já tínhamos 10 quilômetros de calçamento de asfalto. Então, vamos partir para esse lado. Hoje, as redes elétricas estão difíceis. A CE não tem condições de botar um poste. Não adianta nós chorar. Está desse jeito. As redes d'água, graças a Deus, está quase tudo já com tratamento, tudo direitinho. Pontes, acredito que no município todo tem mais umas 3 ou 4 para fazer. Então, é fazer saúde, como eu disse, educação e trabalhar em cima da próxima gestão em calçamento ou asfalto. É isso que o nosso município precisa. Não vamos se iludir no turismo, é bom, mas isso precisa de investimento muito alto. Agora, pavimentar nossas ruas é um investimento que não é tão caro e é para nós, é para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas gerações futuras que vêm aí. Então, prefeito, vereadores, eu só desejo a cada um sucesso, estamos entrando aí no ano da eleição, a gente não vem para brigar com ninguém, eu não sei se concorro a prefeito ou a vereador, mas concorro o que eu concorrer. Eu vou tratar o adversário, companheiro que nós somos, e que o povo vai eleger aquele que ele achar na cabeça dele que é melhor. E nós, políticos, temos que entrar na briga para ganhar e para perder. Então eu não me preocupo, não perco sono com ganhar ou perder a eleição. Eu acho que dá mais trabalho ganhando, o prefeito está aí, sabe disso. Se perder, a gente tem uns dias ali de tristeza e de bomba em cima da casa e depois vai tocar o seu rumo. E ganhando, tem um baita compromisso na mão. Eu sempre digo, eu tenho 3 filhos, a gente já se preocupa. Agora, um prefeito, ele pode dizer que vai ser pai de 3.000 filhos, porque tu tem que atender na saúde, tu tem que atender a educação, tu tem que atender os agricultores, tu tem que atender as pavimentação. Isso tudo é um compromisso muito grande. Mas é um desafio, né, prefeito? Para quem tem coragem, eu acho que cada vereador aqui, se for escolhido, vai ter essa coragem, porque está passando por tudo aqui, sabe disso aí. Então, Itati está bem representado, seja quem for o candidato, desses 9 vereadores, do prefeito que está aí, da vice-prefeita, de secretários, temos que pensar para frente. E muitos se envergonham de ser político, eu não me envergonho. E a política me trouxe muita defamação, muitas coisas amargas, mas me trouxe muita coisa boa. Eu hoje tenho aposentadoria mais de um salário mínimo, eu agradeço a minha vida pública. Eu sou um colono até hoje, mas me aposentei com um pouquinho mais de um salário, graças à política. Quem sabe se foi aquelas horas de sono que eu perdi, levando pessoas para o médico, trazendo, que hoje eu disse, é bom ser vereador no Itati. Se eu chegar em casa agora e uma pessoa me ligar, um eleitor, um conhecido, que precisa de um carro, eu sei que é só ligar para a saúde, se não tiver, liga para o prefeito, para o secretário e vai se dar o jeito. Terra de Areia era bem diferente, era o vereador que tinha que correr, era o vereador que tinha que bancar, e isso tem prova, o pai do prefeito foi vereador por lá, eu também fui. Era muito difícil, se tinha uma Kombi na saúde. Agora analisa quantos carros nós temos hoje. Então, parabéns Itati, parabéns à nossa comunidade. E, gente, não vamos defamar um outro em política, isso não adianta. O povo sabe quem nós estamos. E nós sabemos quem é o nosso povo. Mesmo que seja difícil, mas é uma batalha que tu tem que estar preparado. E sabe qual é a maior riqueza que Deus nos dá? É a sabedoria. Porque Salomão, quando foi preparado para ser rei, o Senhor Deus se pronunciou a ele e disse, Salomão, o que tu me pedes eu te darei. E ele disse assim, Senhor, dê-me inteligência. E foi considerado um dos profetas, um dos reis mais ricos. Por quê? Porque quem tem inteligência, quem tem calma, faz as coisas com cuidado. Aquele que não tem inteligência, não é que não estude, que não tem inteligência e que não tem calma, acaba metendo os pés pelas mãos. E política, tu sabe que é assim. Há pouco tempo nós estávamos falando. O eleitor nos cobra muito. O eleitor, conforme ele conversa com nós, ele tem uma opinião comigo, com o Jair ele tem outra, com a Lu ele tem outra, com o Pran ele tem outra, mas vai ver, a opinião dele é a mesma, só que ele nos testa. Às vezes o meu eleitor fica falando de mim para ver o que o outro vai dizer. E a classe política, o prefeito sabe disso, nós sempre conversamos. Quem que defama a classe política? Não é o povo, é nós mesmos. Porque eu tenho que falar do Jair porque ele quer pegar meu eleitor. O Jair tem que falar de mim porque ele quer pegar meu eleitor. Daqui a pouco, ah, mas a classe política está lá embaixo. É nós que fizemos. Porque se nós se unir e saber que cada vereador que está aqui, eu duvido que não quer o bem da comunidade. O prefeito que se eleja quer o bem da comunidade. Só que às vezes não dá para fazer tudo. E a comunidade nos cobra e nos coloca contra a parede e é o direito deles. Porque se nós recebemos salário, nós somos gestor público, já está dizendo, nós temos que trabalhar para a população. Então era isso, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Sem ele, nós não somos nada. E que livre nosso município, nossos moradores dessa doença.
Palavra continua à disposição dos seus vereadores. Nenhum mais fazendo uso da palavra. Eu quero deixar os votos de pesar, falecimento de São Antônio de Castilho. Grande amigo, grande parceiro, que não está mais com a gente. Também agradecer ao secretário Simonetti, ao Cléber, adotar um jeito diferente de fazer gestão com máquina pública. Estou tirando o chapéu. Parabéns, prefeito, por essa dupla. Não está levando mais 6 meses, no máximo 10 horas a máquina chega na necessidade. Muito bem, isso me alegra muito. Também quero dizer aos companheiros que nós não paramos a luta para conseguir um pedaço de asfalto para 417, que é um sonho da comunidade aqui do centro, onde temos 3 deputados tentando, através do DAE, mas não existe mais dinheiro, diz que vão fazer até 3 quilômetros, e nós estamos no meio, 1.300 metros ali. Caso não der, vão ter que trazer o calçamento para ali, para ver. Aquele povo merece. É 30 e poucas famílias ali que está no pó. Como os demais também merecem, todas as comunidades merecem. E pode ter certeza que mais hoje ou mais amanhã o calçamento vai passar na sua comunidade. O pontapé inicial, a coragem de adquirir e de ter e de fazer não faltou nessa gestão. Também quero comunicar que, desde quando abriu a janela, faço parte do grupo do PP, onde me filiei, troquei minha filiação do MDB para o PP. Até bem pouquinho o convite, o que me convenceu não foi prefeito nem presidente. Foi a seriedade e o trabalho que está sendo feito. Eu sempre, quando faço minhas campanhas, e falo que eu sou vereador da cidade. E eu apostei nessa administração e hoje vejo e fico feliz de fazer parte dessa sigla, onde sou pré-candidato a vereador. Trago comigo um grande legado do MDB e demais partidos, que sabe que do meu jeito de ser vereador não sou melhor do que ninguém. Jamais, não quero ser. Mas eu sou um pouco diferente. Eu boto as pessoas, a amizade, a seriedade, como eu faço política. Na minha propriedade não tem uma telha pública, não tem um prego doado, é tudo só meu e da minha esposa. É baseado nisso que eu vou para mais uma eleição, onde votei no prefeito para vereador e agora vou fazer campanha para novamente prefeito. Também quero dizer ao meu amigo Jussiel Boff, que é presidente da Juventude PP, a Camila e a Flora, que tem junto comigo uns 60 jovens querendo se filiar, que vem de outra sigla, vamos marcar um café para filiar junto com a Juventude do PP. Tenho gravado camisas e frases que a democracia nos permite isso, né? A democracia ela é aberta para qualquer vereador, qualquer cidadão, concorrer, votar e ser votado aonde quiser. Não existe cabresto tu ficar num partido, tanto é que eu vim do PP, vou pro PMDB e estou voltando para casa. Se o povo achar que o meu jeito de ser, de trabalhar e ser vereador, valeu, vai votar para mim permanecer. Caso contrário, não vota para mim, eu vou para casa, vou continuar torcendo pelo Itati. Pode ter certeza disso. Dito isso, a próxima sessão vai ser dia 1º de junho. Devido à pandemia, nós não vamos fazer segunda-feira agora, próxima. A gente vai ficar todo em alerta caso o prefeito Prescinde faça uma sessão extraordinária. E também dizendo que vou abrir espaço para 10 assistência que venha devidamente protegido e é por ordem de chegada. 10 pode vir assistir a sessão dia 1º de junho. Então é por ordem de chegada. Dito isso, eu declaro encerrada a presente sessão e tenha a todos uma boa semana.